Esse é o podcast Papo de Inclusão, do projeto Mulheres de Visão. Toda semana temos entrevistas sobre acessibilidade.
A inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho é extremamente importante, enfrenta inúmeras dificuldades e trava uma luta diária para transpor diversas barreiras. O Papo de Inclusão de hoje destaca os desafios na inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Muito prazer, sou Gildene Costa, sou negra, tenho cabelos pretos, olhos pretos, uso maquiagem, blusa cinza com pérolas prateadas na parte superior e calça jeans. E comigo na apresentação do Papo de Inclusão de hoje, professor Iraildo Mota. Bem-vindo, professor.
Ô, professor, professor, quando me falam professor... Dá um ar de responsabilidade, rapaz.
Mas, é o hábito, mas é um professor, desculpa.
Ótimo. É uma profissão muito digna, né? E muito honrada. São eles, ou são todos, inclusive eu, que ensinamos muita gente, que a gente é ensinado por eles. Então é uma profissão muito nobre, sim. Obrigado, Gildene. É uma honra estar aqui no Papo de Inclusão. É a primeira vez que eu estou aqui. E hoje o nosso convidado é muito especial, daqui a pouco sei que você vai apresentar ele, mas antes eu queria me autodescrever. Eu sou negro, tenho cabelos crespos, nariz um pouco alargado, beiços largos, estou vestindo uma camiseta vermelha e estou aqui no quarto do meu filho, ocupando, assim, igual aqueles movimentos que quando o quarto está desocupado, a gente... toma de conta. Então, eu estou aqui nesse quarto ocioso do meu filho, aqui em Teresina.
Que maravilha, é uma alegria tê-lo aqui com a gente para dividir, né, essa apresentação do Papo de Inclusão desta quarta-feira, mais do que especial. O Papo de Inclusão que já está no ar pela sua rádio web Mulheres de Visão e conosco para falar sobre essa temática super importante, extremamente necessária, já está dividindo aqui esse espaço com a gente.
A gente chama de secretário ou a gente pode chamar de Mauro Eduardo? Aqui é uma conversa mais informal.
Chamar de Mauro Eduardo mesmo, viu?
Obrigado pela proximidade, pelo carinho também, Mauro.
Super obrigado, Mauro. A gente se sente feliz de estar recebendo aqui você, que é uma pessoa que tem uma história, assim, né, que tem essa luta grande. E desde que a gente estreou, não é professor Iraildo, o hábito continua professor Iraildo.
Pode falar.
Um dos nomes que mais foram solicitados, né, indicados para a gente convidar aqui para o Papo de Inclusão do Mauro Eduardo. E hoje é o grande momento, chegou, estamos aqui para falar com você sobre essa temática. A gente também, sobre essa temática super importante que a gente destacou, mas como o Papo de Inclusão fala sobre acessibilidade, inclusão social, fala sobre tudo, sinta-se à vontade, tá, Mauro, para a gente conversar um pouquinho sobre tudo. E como eu já lhe disse, o seu nome foi muito citado para que a gente tivesse você aqui no programa. Muitas pessoas têm curiosidade de conhecer um pouquinho mais, não sobre o secretário Mauro Eduardo, sobre a pessoa Mauro Eduardo. Conta pra gente um pouquinho da sua história, o que é que você pode contar pra gente aqui no Papo de Inclusão.
É um prazer, eu me chamo Mauro Eduardo, sou oriundo do interior do Maranhão, cheguei em Teresina ainda no ano de 91, 92, eu vim para estudar, e aí diz que quem bebe da água do Parnaíba aqui não volta, né? Então estou aqui desde esse período, me formei em administração de empresa. Ainda no ano de 2001, eu fundei a Associação dos Deficientes Físicos de Teresina, o qual fui presidente dessa instituição durante dois mandatos. Fui presidente do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, fui secretário do conselho também, fui coordenador de acessibilidade da CEID, fui perito em acessibilidade do Ministério Público Estadual do Piauí. Hoje estou como secretário de Estado para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. Sou casado, tenho duas filhas, tenho a Maria Eduarda, de 4 anos, tenho a Maria Elisa, de 6 meses, duas princesas, sou casado com a Thaís, né? E tenho a felicidade hoje de estar à frente dessa pasta pela segunda vez, fui convidado pelo governador Wellington Dias de estar fazendo esse trabalho junto às pessoas com deficiência do estado do Piauí. Eu me cobro muito, todos os dias quando eu acordo, eu costumo sempre pedir a Deus, orar a Deus, agradecer a Deus, e pedir que Deus possa me iluminar, me dar forças para que a gente possa buscar ações que possam melhorar a vida das pessoas com deficiência. anteriormente, os gestores que passaram pela CEID não tinham deficiência, tinha a deputada Rejane, que é mãe de uma pessoa com deficiência, mas não era assim, uma pessoa com deficiência, mas fez um trabalho excelente, que hoje é reconhecido nacionalmente no Brasil todo, e ela vem desempenhando esse trabalho ainda como parlamentar, né, tem buscado ações que possam melhorar a vida das pessoas com deficiência, mas eu sou a própria pessoa com deficiência, e eu fico me cobrando para dizer, olha, eu não quero depois que passar a minha gestão à frente da CEID, ouvir de alguém dizer, olha, ele era a própria pessoa com deficiência e não fez nada, e não correu atrás, então eu me cobro muito por isso, porque a responsabilidade para mim ela é maior ainda do que para os outros que ali passaram, porque eu sou a própria pessoa com deficiência, então eu tenho que realmente buscar ações, buscar projetos que possam melhorar a vida das pessoas com deficiência. Isso eu tenho me dedicado muito ao longo dos anos que estou à frente da secretaria, né, a gente possa, que sabemos que é um cargo que é passageiro, estamos ali, mas quero sim, quando terminar tudo isso, olhar para trás e dizer assim, olha, valeu a pena, hoje o estado do Piauí melhorou na área de inclusão das pessoas com deficiência, posso sim dizer que deixei um legado, estamos deixando um legado, e isso eu acho que é o mais importante, a gente realmente trabalhar para que a gente possa trazer para o estado do Piauí, deixar o estado do Piauí como foi referência nessa área de inclusão das pessoas com deficiência a nível de Brasil.
Vamos tentar entender a tua trajetória até aqui, vi aí que você tem veio lá do Maranhão. Como era que era lá a vida no Maranhão? Qual era a cidade do Maranhão e como era que era a vida lá?
Na verdade, eu morava na zona rural, não morava nem na cidade mesmo, né? Morava na zona rural, inclusive minha mãe ainda hoje mora lá, chamado povoado Piquizeiro, município de São Francisco do Maranhão, né?
Olha só.
É bem interiorzinho lá, a luz de lamparina na época, né? A gente vivia mesmo naquela coisa bem, bem rústica, bem mesmo, vamos dizer assim, dos tempos antigos, como dizem as pessoas, né? E lá, a escola lá do nosso povoado tinha mais ou menos uns 3 a 4 quilômetros, e para eu estudar, o papai comprou uma bicicletinha para o meu irmão e eu ia na garupa do meu irmão para estudar nessa escola, né? Aí depois, me mudei para a cidade de Palmeirais, que é bem próximo também desse nosso povoado, fiz lá até a sétima série, mais ou menos, na época. Depois voltei para São Francisco do Maranhão, que é a cidade polo lá, que corresponde a este município, e lá concluí o meu ensino médio. E aí vim para Teresina, lá concluí o meu ensino fundamental. Eu vim para Teresina, fiz ensino médio, depois fiz vestibular e formei em administração de empresa. Estou hoje até aqui.
Bom, quem nasce em Piquizeiro é como é que é? Quem nasce
Piquizeiro
em Piquizeiro é Piquizeirense. Olha só.
Muito então você bom.
Piquizeirense. Acertei?
Acertou.
Mauro, e ainda de lá, como era o olhar das outras pessoas, e aí eu já abro um espaço para você falar se você se sentir à vontade da sua deficiência. Como era o olhar das outras pessoas com relação à deficiência de uma forma geral?
Olha, a gente sabe que na época, hoje eu tenho 45 anos de idade, naquela época ainda não existia ainda, aliás, estava iniciada aquela questão da vacina contra a polio, e a gente morava no interior, não tinha muito acesso a um posto de saúde, enfim, e na época foi acometido por esse vírus na minha família, eu, outra prima minha que reside lá, e no caso dela foi bem mais grave, que afetou todos os membros dela, ela não consegue caminhar, se locomover, e ela tem um pouco de deficiência também intelectual, e outro primo meu que mora aqui também, que hoje também é cadeirante, o vírus que atingiu com menos, vamos dizer assim, com menos agressividade foi em mim, na minha perna esquerda, né, que eu uso uma prótese, hoje eu consigo me locomover. Naquela época ainda existia, assim como hoje, diminuiu bastante, mas ainda existia ainda aquele preconceito, né, de olhar para as pessoas com deficiência com diferença, de que as pessoas com deficiência naquele tempo dizia que tinha que ser aposentado, que tinha que receber apenas um benefíciozinho da Previdência e ficar num quartinho escondido, mas graças a Deus, eu tive a felicidade da minha família sempre dar esse apoio. Nunca me escondeu, sempre me botou, minha mãe e meu pai sempre botou para estudar, se comprava uma bola para o meu irmão, comprava outra para mim, se comprava um carrinho para o meu irmão. Ou seja, me tratou realmente como incluído na família. Que a gente vê que tem algumas famílias que não fazem isso, né, que tenta esconder o seu filho com deficiência. E isso é danoso demais à vida dessas pessoas. Né? A família, em momento algum, ela tem que esconder seu filho. Ela tem que realmente dar a oportunidade para que ele possa crescer. A deficiência não é sinônimo de incapacidade, não é sinônimo de loucura, não é sinônimo de diminuir ninguém. Qualquer pessoa pode ter uma deficiência. Está aqui, Deus o livre, amanhã sofrer um acidente automobilístico, um acidente de moto e passar a ser um cadeirante. Enfim, então, são coisas que todos temos que estar preparados. E isso a minha família sempre deu esse suporte, né? Inclusive, saí de lá muito cedo para cá, vim morar só em Teresina. Cheguei aqui realmente morar em uma pensão, né? Encontrei várias dificuldades. Primeiro, a dificuldade de vir no interior para uma cidade grande. E depois, a dificuldade que ainda existia também naquela época, quase 30 anos atrás, ainda o preconceito. Então, você tinha que, de alguma forma, tentar quebrar essas duas barreiras, mas graças a Deus, a gente vem ao longo dos anos buscando quebrar essa barreira do preconceito.
Você falou da importância aí da família, e aí eu fico me perguntando o quanto a palavra de um pai ou de uma mãe, numa situação que não, como você disse, a gente deixar muito claro que não é incapaz, que não é incapacidade, pelo contrário, tem muito potencial, você é prova disso. Mas eu fico me perguntando aqui qual foi o primeiro conselho que entrou no teu coração quando tua mãe ou teu pai falou algo. Puxa vida, isso me deu um estímulo. Tem algum momento ou tem alguma frase ou algum pensamento ou algum conselho dos teus pais que você lembra?
Lembro. O papai dizia que a única herança que ele podia deixar para um filho era a educação. Né? Eu acho que é por aí. Eu acho que se você consegue ter uma educação, você consegue ter uma formação, você consegue buscar socializar-se, buscar se incluir, eu acho que você tem tudo para chegar mais longe, porque se você não tiver uma formação, uma educação hoje, no país onde nós vivemos, na cidade onde nós vivemos, as coisas ficam sempre tudo mais difícil. Então, eu lembro muito bem dessa frase do meu pai: meu filho, a única herança que eu posso deixar para vocês é a educação, então aproveite. Então, eu sempre me cobrava muito na escola, eu sempre queria ser o melhor aluno na turma, eu sempre queria ter as melhores notas, enfim, fui líder de turma, participava de grêmio estudantil, eu sempre buscava realmente ter essa competição até com os meus colegas, né? Se um colega tirava 9,5, eu queria tirar 10, enfim, queria estar dentro realmente, porque entendia que era por aí, era no caminho da educação que a gente podia estar galgando novos caminhos.
A Judene também é lá do Maranhão, né, Judene?
Sim, eu sou maranhense, sou de Governador Archer. Sou maranhense, somos conterrâneos. Secretário, mas assim, falando especificamente sobre essa questão, essa dificuldade que se tem em inserir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a CEID, o senhor à frente da secretaria, tem feito um trabalho voltado para esse sentido. Quais são os principais desafios que vocês têm encontrado nesse processo de inserção para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho aqui no Piauí?
Olha, ao longo do tempo, a gente ouvia muito por parte das empresas que as pessoas com deficiência não estavam capacitadas, que não estavam preparadas, que não tinham qualificação. E aí, a gente sempre dizia, não é por aí, a gente tem casos aí de pessoas com deficiência que tem dois cursos superiores, tem três, tem especialização, enfim. E aí a gente foi tentando quebrar esse paradigma junto às empresas, porque o que a gente encontrou e que a gente viu muito é que, na maioria das empresas, elas não estão preparadas fisicamente, quando eu digo fisicamente, na parte de acessibilidade. E quando eu falo acessibilidade, não é só acessibilidade arquitetônica, é você ter um intérprete de Libras ali que possa dar as informações para um surdo trabalhar dentro da sua empresa, é que você possa ter programas específicos para que um deficiente visual, um cego, possa trabalhar dentro da empresa. E as empresas não queriam se adequar a essa realidade. E a lei diz que não é a pessoa com deficiência que tem que se adequar à empresa, e sim a empresa que tem que se adequar às pessoas com deficiência. E muitas vezes as empresas usava essa barreira de dizer de que a pessoa com deficiência não estava qualificada para não contratar. Então, nós investimos muito em cursos de qualificação, em parceria com o Cine, com a Secretaria de Estadual do Trabalho, com a Fundação Alferraz, E graças a Deus, a gente, para ter uma ideia do estado do Piauí hoje, né, nós temos aproximadamente 250 empresas, né, que elas estão obrigadas pela lei de cotas a ter um percentual mínimo de pessoas com deficiência nos seus quadros. Hoje nós temos aproximadamente 3.600 vagas no estado do Piauí que correspondem, que são a lei de cotas. Dessas 3.600 vagas, nós já incluímos 2.700 pessoas. Ou seja, nós estamos com quase 60% de pessoas incluídas no mercado de trabalho, porque nós começamos a quebrar essa barreira de mostrar para as empresas que temos sim pessoas qualificadas, temos sim pessoas preparadas e que as pessoas precisam apenas de uma oportunidade. E o que a gente via também, e que ainda vê, é que muitas empresas, elas contratam as pessoas para aqueles postos menos expressivos, como, por exemplo, telefonia, enfim, e não dava, mesmo a pessoa tendo um currículo muito bom, um currículo que dava para ocupar um cargo bem mais, vamos dizer assim, bem mais alto dentro da hierarquia da empresa, mas que ela queria contratar aquela empresa, aquela pessoa com deficiência, para que quando o fiscal da Superintendência Regional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, chegasse lá e dissesse, não, está aqui, estou cumprindo a cota, estou com a pessoa aqui. E muitas vezes não dava possibilidade de ascensão dessa empresa, dessa pessoa dentro da empresa. Muitas vezes uma empresa, o que é que ela faria? O que é que ela faz? A empresa é uma empresa de construção civil. A gente sabe que uma empresa de construção civil, ela não tem só a parte operacional, enfim, na obra. Ela tem a parte administrativa. Mas eu cansei de receber ofícios lá na CEID, de uma empresa pedir uma pessoa com deficiência para ser servente de pedreiro. Pelo amor de Deus, que onde é que um cadeirante ou qualquer uma deficiência física ou visual vai ter condições de ser servente de pedreiro? Ou seja, aí quando o fiscal chegava lá na empresa, disse, não, eu mandei o ofício, mas ninguém mandou a pessoa. Ou seja, eles queriam, de alguma forma, burlar ou querer estar dizendo que estão... Não, nós estamos atrás das pessoas, nós não estamos encontrando. Não estou encontrando
para cumprir ali uma meta, uma obrigação, né?
Exatamente.
Que a lei está cobrando.
Exatamente, porque eles chegavam lá e disseram, nós mandamos um ofício até hoje e ninguém mandou nenhuma pessoa. Não mandou por quê? Como é que a gente vai mandar uma pessoa com deficiência física para ser um servente de pedreiro? Não desmerecendo aqui a profissão de servente de pedreiro, não desmerecendo aqui a profissão de telefonista ou qualquer outra profissão. Mas a pessoa com deficiência ela tem que trabalhar em um local compatível com a sua deficiência. Não há como um deficiente visual, um cego, ser servente de pedreiro. Não há como um cadeirante ser servente de pedreiro. Então, existia muito e ainda existe ainda por parte de algumas empresas, mas diminuiu bastante. Graças a Deus, nós conseguimos...
Mauro.
Oi.
Como é que foi o teu primeiro emprego?
Meu primeiro emprego foi na antiga Sociedade de Apoio... A gente ainda tem ainda, a Sociedade de Apoio ao Deficiente Físico. SOADF.
SOADF.
SOADF tinha um convênio com os Correios, né? E eu estava, lembro como hoje, estava passando ali naquela pracinha ali em frente à Igreja São Benedito e encontrei com um amigo meu que trabalhava nos Correios e conheci um rapaz lá chamado Teixeirinha. E aí eu ia passando, o Teixeirinha perguntou, você está trabalhando? Você já trabalha? Eu digo, não. Ele disse, procura a SOADF, que a gente tem um convênio com os Correios, pode ser que você consiga essa vaga lá. E eu procurei a SOADF e comecei a fazer comecei trabalhando lá com auxiliar administrativo. Trabalhei lá de 98 a 2001. Meu primeiro emprego aqui em Teresina. Porque lá em São Francisco do Maranhão, eu trabalhei na prefeitura lá, como chefe do setor de almoxarifado, de patrimônio lá na prefeitura. Antes de vir para cá, eu trabalhei nesse setor lá. E aí eu trabalhei até 2001... Até 2002, perdão, nos Correios, quando fui convidado, na época eu era presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Teresina, a nossa entidade era afiliada à Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos, fui participar de um congresso em Maceió, lá em Alagoas, e cada congresso desse, quando terminava, cada estado se candidatava para sediar o evento seguinte. E aí eu, na hora lá, com a cara e com a coragem, só o Piauí se candidata. E logo assim, e nós ganhamos lá para o Piauí ser, foi logo quando o governador Wellington ganhou o primeiro governo para governador, E aí eu acompanhava as propostas dele e vi que ele tinha um compromisso com essa pauta. E aí eu, em 2003, quando eles assumiram, eu procurei a deputada da região, fiz uma reunião com ela e convidei ela e ele para participar da abertura do encontro e pediu apoio, né? Na época ele me encaminhou para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação me apoiou também, o Antônio Zé Medeiros, o Oscar, secretário de Comunicação, também apoiou na divulgação, e a professora Umbelina era a secretária de Assistência Social da Cênticas, da Prefeitura de Teresina, sou amigo do filho dela, do George. E aí nós juntamos os órgãos e conseguimos pagar a despesa do evento, e ele, o governador e ela foram para a abertura, e gostaram do meu trabalho lá, e me convidaram para participar, para trabalhar com eles na CEID. Entrei na CEID em agosto de 2003 e estou até hoje, né, lá à frente desse trabalho.
Secretário, o senhor falou, desculpa, professor, o senhor falou aí sobre o seu primeiro emprego e sobre as 250 empresas aqui no Piauí que tem, né, esse cadastro que acolhe as pessoas com deficiência. Tem um acompanhamento da CEID, porque o primeiro emprego é super importante, não é? A pessoa com deficiência, ela sofre inúmeros preconceitos, ela consegue esse primeiro emprego. Tem um acompanhamento por parte da Secretaria de Inclusão para dar um suporte nesse momento inicial de que ela ingressa ao mercado de trabalho? Tem esse tipo de serviço?
Nós temos uma parceria com a Coordenação de Encaminhamento da Pessoa com Deficiência lá do CINE. No CINE nós temos uma equipe também, lá essa coordenação, que temos tanto uma equipe de serviço social como uma equipe de psicólogos que fazem essa busca ativa pela vaga, mas também faz esse acompanhamento junto à empresa. Porque a lei também, a lei de cotas, ela diz que quando a empresa ela desliga uma pessoa com deficiência, ela demite uma pessoa com deficiência, para aquela vaga tem que ser contratada uma nova pessoa com deficiência, aquela vaga da cota. Aquela vaga não pode ser preenchida por uma pessoa que não tenha deficiência. E esse acompanhamento, ele é feito também, e é feito também pela Superintendência Regional do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho, através da coordenação lá do Comitê de Apoio à Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho, que é coordenada pela procuradora, doutora Jeane.
Mauro, você se considera, imagino, diante de tantas pessoas com deficiência espalhadas por esse Brasil, por esse mundo, talvez um privilegiado, né? Pelas oportunidades que você estava no lugar certo, Teixeirinha passou, vem cá, então você estava ali no lugar certo, na hora certa, no momento certo, talvez com a formação e com o estímulo da família no momento certo. Então, imagino você se considerar um pouco sortudo, não sortudo no sentido de não ter buscado a capacitação e a colocação, mas não é a realidade de muita gente. E nesse processo, o que eu queria saber de você é como é que foi o olhar das pessoas com relação a você. Houve algum momento de preconceito por não acreditar na sua capacidade? E como é que você lidou com esse tipo de situação, se é que teve?
Sim, houve. A gente sempre via dizendo, não, esse rapaz aí não vai dar certo, eu acho que ele não vai conseguir. E aí a gente ouvia aquilo, eu pelo menos ouvia aquilo como um estímulo, né? Quando a pessoa dizia que não ia dar certo, e aí eu buscava, enfim, buscava realmente mostrar, né? Eu lembro que na época que eu trabalhava lá nos Correios, tinha aquela questão do vale transporte, como era o nome, meu Deus do céu, que a pessoa recebia um vale postal. Era vale postal que você, por exemplo, estava lá em São Paulo e queria mandar um dinheiro para a pessoa que morava lá no interior do Piauí. Aí você ia lá no correio para encher um valor e pagava lá e o correio pagava aqui. E esses vale, quando chegava, eu trabalhava aqui nesse setor de vale, esses vale, quando chegava aqui, a gente tinha que cumprir uma meta, né? Se chegasse 1.000 vales, a gente tinha que cadastrar todos esses 1.000 vales até às 17 horas, que era o correio fechava, para poder o malote chegar e carregar. E aí o meu chefe, eu lembro que ele botava para agir para mim, e eu ouvi uma hora ele dizer assim, não, assim, não vai conseguir. Aí eu, não, eu vou conseguir. E aí, meu amigo, eu fui para cima e tal, antes do horário eu consegui. E daí para cá eles começaram a olhar, me ver como uma pessoa realmente que eu tinha potencial e que podia desempenhar esse trabalho. Então a gente sente sim, via algo, a gente via de alguma forma, quando pegava um ônibus, A primeira pessoa, às vezes, quando a gente pegava o ônibus, eu ouvia muito, quando eu entrava assim, você é aposentado? Nunca perguntava se a gente trabalhava, né?
Isso é sério, cara, que era isso?
Perguntavam demais, você é aposentado? Ou seja, a pessoa já tinha na mente, né? Muitos já tinham aquilo na mente, que a pessoa com deficiência, ela só tinha que ser aposentada, não podia trabalhar. Não tinha que trabalhar, isso não, eu trabalho. Não sou aposentado, eu trabalho, eu tenho meu emprego e tudo. Mas ouvi muito isso. Eu morava ali próximo a Macaúba, pegava o ônibus da Miguel Rosa, né? Mas ouvia demais de pessoas dentro do ônibus, né? Faziam demais essa pergunta mesmo. Você é aposentado? Não, eu trabalho. Ou seja, as pessoas tinham aquilo na mente de que a pessoa com deficiência não podia trabalhar, tinha que ficar aposentado e muitas vezes não via nem o dinheiro, porque o dinheiro era quem recebia era a mãe, ou o pai, ou o parente, enfim, e o pai e a mãe faziam o que queria, ou o responsável, né?
Em Piquizeiro, tem muitas pessoas com deficiência?
Não, hoje ainda tem minha prima que mora lá, a Ângela, ela é mais velha do que eu tenho 45, ela tem 47, e a paralisia infantil, né, depois da vacina contra a poliomielite, nós temos aí no Brasil há mais de 20 anos sem casos de paralisia. Mas existe casos de pessoas com autismo, né? Existe casos de... Hoje o índice de autismo é muito alto, eu acho que é um dos índices que tem aumentado bastante, né? Existem outras deficiências que são poucas, né? No interior mesmo a gente não tem muito. Já lá na cidade a gente tem um número bem maior.
Com que as pessoas possam mudar, né, essa visão, essa forma de pensar, de ver o deficiente, seja visual ou físico, ou qualquer outro tipo de deficiência, como um incapaz, né, que não seja capaz aí de realizar atividades, capaz de trabalhar, competências intelectuais. A gente torce para que essa mudança chegue o quanto antes. Bom, secretário, a gente vive um momento muito difícil, enfrentamos uma pandemia aí que já tirou a vida de mais de 183 mil pessoas aqui no nosso país, um período com um número de desempregados assim, altíssimo, né? Tem aumentado bastante ao longo desse ano, desses 9 meses de pandemia. Para o deficiente, esse número, ele representa uma dificuldade a mais, eu acredito assim. Quais têm sido as estratégias, as ações da CEID nesse processo de tentar minimizar essas perdas para os deficientes aqui no Estado?
A gente tem buscado, desde o início da pandemia, mesmo de trabalho remoto, a gente tem buscado ações que possam realmente amenizar esse momento tão difícil. Então, logo, acho que em março, quando começou a pandemia, logo que foi publicado no Diário Oficial da União a lei de auxílio emergencial, que lá tem um artigo que diz que aquelas pessoas com deficiência que já haviam dado entrada no BPC e que ainda não tinha tido análise do INSS desse processo, o governo federal já estaria autorizado, o INSS já estaria autorizado a pagar o valor do auxílio emergencial também para as pessoas com deficiência, que era o valor de R$600, sem a necessidade dessas pessoas passarem por uma perícia, até porque estavam todos trabalhando de forma remota, em home office, e não haveria condição de essas pessoas fazerem a perícia. Então, com base nisso, eu acionei minha equipe de serviço social para que a gente pudesse estar levando essas informações às instituições, a todas aquelas instituições que atendem as pessoas com deficiência, como também às secretárias municipais, às secretarias municipais de assistência social dos municípios, para que elas pudessem estar orientando a essas pessoas a estar dando entrada nesse pedido desse auxílio, para que pudesse estar assumindo nesse momento, pelo menos, esse valor com algumas despesas. E disso, desse contato que foi feito pela CEID com esses órgãos, surgiu a necessidade também da gente poder ajudar essas entidades com cestas básicas. Então, a CEID adquiriu cestas básicas para todas as entidades, fizemos o repasse dessas cestas básicas para que as entidades pudessem estar entregando aquelas pessoas que estão passando por mais dificuldades. Nós temos também, junto à CEID, o passe livre intermunicipal, onde elaborei uma portaria prorrogando a validade de todas as carteiras até o final deste ano de 2020, sabendo da necessidade de que muitas vezes as pessoas poderiam, de alguma forma, enfim, fazer uma viagem de urgência, mas se sua carteira tivesse vencida, ela não podia embarcar. Então, nós elaboramos essa portaria, encaminhamos para os sindicatos das empresas de ônibus, para o Ministério Público, OAB, para que a gente pudesse estar fazendo esse monitoramento. Outra preocupação que nós estamos tendo é que fazer essa a busca ativa, a testagem das pessoas com deficiência sobre o Covid dentro das próprias entidades. Nós já estivemos reunidos com o secretário de saúde, Florentino, estamos aguardando agora a chegada de novos testes, onde vamos fazer uma busca ativa dentro das próprias instituições, porque às vezes tem pessoas assintomáticas que não sabem que tem o vírus, ele pode ser vetor transmissor desse vírus. Então nós estamos também fazendo esse trabalho em parceria com a Secretaria de Saúde. Nós buscamos também o apoio da deputada federal, Rejane Dias, para que ela pudesse buscar, junto ao governo federal, a inclusão das pessoas com deficiência como prioridade também na imunização da vacina da Covid-19. Ela apresentou um projeto de lei na Câmara Federal, está tramitando, como também encaminhou um expediente para o ministro da Saúde. Não tivemos êxito ainda, o governo federal ainda não fez esse atendimento. Aqui, o deputado Franzé também apresentou um projeto de lei onde o estado do Piauí possa priorizar as pessoas com deficiência também na questão do plano de imunização da vacina contra a Covid-19, que entendemos que as pessoas com deficiência são muito vulneráveis. Por exemplo, um autista, ele pode a qualquer momento ser acometido do vírus e não saber que teve aquele vírus. O deficiente visual é uma das causas que podem ser mais preocupantes, porque ele não vê onde ele está tocando, ele pode tocar no local onde está sendo contaminado pelo vírus. Então, essas pessoas, elas precisam ser imunizadas também. Entendemos que os profissionais da saúde têm que ser imunizados também, entendemos que é importante. Entendemos que o idoso também é importante. As pessoas que têm comorbidade é importante, mas a deficiência também é importante. Então, para isso, nós estamos tendo agora, na segunda-feira, aí, a deputada Rejane, uma reunião com o secretário de saúde, Florentino Neto, para que ele possa incluir no plano de imunização da vacina a pessoa com deficiência como prioridade para serem vacinadas. Estamos também trabalhando um protocolo junto à Secretaria de Saúde do Estado para que a gente sabe que hoje qualquer paciente que esteja internado em uma ala COVID não pode ter acompanhante. A gente faz o caso de uma pessoa com deficiência, ele é totalmente diferente. Um autista, se ele ficar sozinho em uma sala de um hospital, ele corre o risco de falecer mais rápido do que se ele tiver com acompanhante, porque ele tem o mundo dele, ele tem o convívio dele, ele não consegue ficar sozinho num local como esse. É claro que a mãe ou o pai que está ali acompanhando vai fazer uma testagem antes, ele vai assinar um termo antes, que também pode correr o risco de ser contaminado, né? Fomos procurar por várias mães e estamos para esse tempo, para que a pessoa com deficiência que esteja internada, que ela tem com a Covid, que ela tenha o direito do acompanhante. Você imagina um cadeirante num hospital sozinho em uma cama, como é que ele vai se locomover para ir para a sua cadeira, para ir ao banheiro, para ir a qualquer lugar, da mesma forma um deficiente visual. Então, está sendo trabalhado aí, Secretaria de Saúde, CI do Ministério Público, Fundação Municipal de Saúde, um protocolo para que a gente possa também dar o direito ao acompanhante, às pessoas com deficiência que venham ser internadas com sintomas da Covid-19. Então, nós estamos fazendo todo esse trabalho para a gente tentar minimizar, né, a dor das pessoas que foram acometidas por esse vírus.
O que a gente fez que você... Puxa vida! Essa mulher está fazendo alguma coisa. O que foi que aconteceu? Qual foi esse estalo para ter essa lealdade e essa cumplicidade que eu vejo em todos os momentos que eu tenho estado com você nos últimos anos?
A lealdade, eu acho que das funções mais importantes na vida do ser humano, né? A doutora Rejane, ela tem sido muito, muito leal a gente. Tem uma filha com deficiência e ambos tinham e têm condições de levar a filha a qualquer centro de saúde, seja no Brasil ou fora do Brasil, para fazer um tratamento. Mas mesmo assim, eles tiveram a preocupação de olhar para quem não tinha essa condição. Então, a simplicidade, esse carinho que eles têm em cuidar da pessoa com deficiência, isso me comove bastante, isso me deixa muita... Às vezes eu até me emociono, porque a gente sabe que... Olha, só sabe que realmente quem precisa de um tratamento de reabilitação, quem precisa de uma órtese, quem precisa de uma prótese, é a própria pessoa com deficiência. E isso, a gente vê neles esse compromisso, essa lealdade e também a oportunidade. Eu devo também a oportunidade de eu estar assumindo essa pasta que gere a pessoa com deficiência no estado do Piauí. Quando fui convidado para ser secretário de Estado, como hoje, grade, eu recebi uma ligação do ajudante de ordem do senador, que era senador, o Wellington Dias, né, porque ele queria conversar comigo às 17 horas lá na casa dele. Então, cheguei lá, quando eu estava conversando com ele, ela entra na sala também, e ambos me fizeram o convite, né, para assumir essa parte. Então, eu sou muito leal, tanto a ela quanto a ele, que me deram essa oportunidade. Sou a primeira pessoa com deficiência no estado do Piauí a assumir esse cargo, assumir um cargo de primeiro escalão, e isso eu devo a o Wellington Dias e a Regiane Dias. E serei leal a eles.
Conta mais sobre esses bastidores desse convite. É bom porque deve ter um monte de segredo. A minha curiosidade é o seguinte. Você esperava?
Olha, de certa forma, pelo trabalho que a gente já vinha desempenhando ao longo dos anos, comecei na sede como coordenador de acessibilidade. Eu acho que eles viram a minha dedicação, o meu esforço. Então, no sábado pela manhã, eu estava almoçando lá na Vermelha com um amigo, quando eu recebi essa ligação, né? E aí, a gente estava na época sendo especulado o meu nome e o nome da vereadora Cida Santiago, que também tem uma deficiência no braço, né? E aí, por coincidência, quando eu cheguei na casa do governador para conversar com ele, estava a Cida também lá na recepção. Aí eu disse, eita, o governador vai dizer, olha, Maurinho, eu estou chamando a Cida aqui, você, para você trabalhar com ela e tal. Não imaginava que eu seria o secretário. Eu acho que quando eu vi ela lá, até porque ela já era vereadora, tinha mandato, né? E a gente sabe que quem tem um mandato, a coisa é mais fácil, né? Então, quando eu vi ela lá, eu já pensei, ó, o governador me chamou aqui para fazer um acordo, para que eu possa trabalhar com ele. Mas aí ele chamou ela primeiro, né? Quando ele chamou ela, e eu fiquei lá fora. Eu, meu Deus, que conversa é aquela? Aí ela conversou com ela lá, quando saiu, só me cumprimentou e aí foi-se embora. Aí ele, Maurinho, entra aqui. Aí quando eu entrei lá, ele disse, estou te chamando aqui para lhe fazer um convite, né? Sei que você é uma pessoa dedicada, não quero nem aqui lhe ensinar, porque você é quem vai me ensinar, né, assim, dessa área da pessoa com deficiência. Ele perguntou qual era a minha formação e tudo. Aí logo depois a deputada Regiane chegou, na sala também, e ambos me fizeram esse convite para que eu pudesse assumir a parte da secretaria, que a gente pudesse fazer um trabalho de descentralização na área da pessoa com deficiência. Hoje nós já estamos com mais um centro de reabilitação em funcionamento na cidade de Parnaíba, já funcionando, também é uma emenda dela, a deputada Regiane, destinou 5 milhões construindo um centro de reabilitação em Parnaíba. Agora, em janeiro, vamos inaugurar outro centro de reabilitação ali na cidade de São João do Piauí, também uma emenda da deputada Regiane, né? Estamos com um projeto aí para o próximo ano, termos a edição de um evento chamado Cidade Inclusiva aqui em Teresina, que já era para ter acontecido, estamos com um dia de encontro, então também emenda da deputada Regiane, daí a nossa lealdade a ela, a emenda dela. Enfim, esse ano ela botou mais 600 mil de emenda para a sede, para que a gente possa equipar os conselhos municipais, para que a gente possa comprar uma também para aquele projeto Música Eficiente, comprar equipamentos. Enfim, a gente tem essa lealdade, porque também ela tem esse compromisso com essa pauta, tanto ela quanto o governador Wellington Dias, né? Hoje pela manhã já tive uma reunião com o secretário de Educação também, tratando pautas de inclusão das pessoas com deficiência já para o ano de 2021, e a gente quer realmente fazer esse trabalho aqui no estado do Piauí.
Fico me perguntando... Sim, Gil, vá. Pode ir, Gil.
É isso, pegando um pouquinho o gancho aí da sua fala, secretário. A gente já está se encaminhando para o finalzinho aqui do papo de inclusão, infelizmente, mas ainda dá tempo para a gente fazer mais uns questionamentos, pelas projeções atuais, 2021 será um ano aí de desafios bem fortes, não é? Com a economia precisando se restabelecer. O senhor citou alguns projetos que já tem aí, algumas emendas, alguns recursos que já tem na secretaria para 2021. Queria que o senhor especificasse mais algum, se existe. O que a CEID realmente tem preparado para reduzir esses impactos na vida das pessoas com deficiência aqui na capital e no estado como um todo?
Nós vamos estar mais próximos das pessoas com deficiência, Gilberto. Vamos estar bem mais próximos. Hoje mesmo conseguimos o depósito de uma contrapartida de um projeto, uma emenda do senador Eumano Ferri, chamado Inclusão Itinerante. Nós estamos com um projeto chamado Inclusão Itinerante, que ele vai atender Teresina e interior do estado. Nós vamos adquirir uma van. Essa van ela virá totalmente acessível. Ela virá montada com computador, impressora, internet, com acessibilidade, enfim, onde uma van e um veículo para a equipe de apoio, onde nós vamos estar andando as 4 regiões de Teresina e os 12 territórios do estado do Piauí, fazendo com que, por exemplo, a pessoa com deficiência que reside lá em Morro Cabeça no Tempo, ela não precise vir a Teresina para dar entrada, por exemplo, no seu passe livre. Nós vamos até ele, lá nós vamos fazer todo o processo, lá mesmo a gente faz a expedição, lá analisa a documentação, faz a expedição, entrega a carteira dele, para que quando ele precise vir a Teresina, ele já tenha a sua carteira, possa vir sem pagar a passagem, tanto a carteira do autista, a carteira do passe livre intermunicipal, do passe livre de cultura, ou seja, todos os serviços que hoje é desempenhado na CEID, dentro da CEID, aqui em Teresina, nós vamos levar para mais próximo das pessoas com deficiência, dar mais comodidade a essas pessoas, para que essas pessoas não precisem estar se locomovendo dos seus municípios para resolver problemas básicos que muitas vezes elas tinham que sair e passar. Quando podiam vir, quando tinha um local para ficar em Teresina, quando tinham as condições de pagar uma passagem, que muitas vezes não tem. E aí, às vezes as pessoas ficavam olhidas dos seus direitos, ficavam sem ter acesso a esses direitos, porque não tinha essa condição financeira de se deslocar. E agora, com esse projeto, nós vamos mais próximos dessas pessoas. Nós temos uma emenda também do deputado Flávio Abreu, onde nós vamos estar fazendo a aquisição de uma van e de equipamentos para o Centro de Ecoterapia de Teresina. Hoje nós atendemos várias pessoas com deficiência intelectual e autismo na Cavalaria da Polícia Militar. Eles têm uma parceria com a CEID. E essas pessoas, muitas vezes, as mães deixam de levar seus filhos para uma reabilitação por não ter um transporte. E a partir do ano que vem vão ter esse transporte gratuitamente. E, enfim, nós temos várias ações já planejadas para o ano de 2021.
Mauro, eu fico assim, bem admirado e bem feliz pelas articulações. Eu acho que esse trabalho que você tem feito aí, eu acho que tem feito acelerado um pouco esse processo, né? E de atender as pessoas com deficiência melhor. Mas eu fico me perguntando aqui do lado de cá, enquanto gestor, você que está aí do outro lado, tem o lado bom e tem o lado ruim. Qual é o lado ruim de estar sentado na cadeira?
Olha, eu acho que o lado ruim é a gente... É a burocracia, viu? A burocracia é o lado ruim de quem está no serviço público. Meu amigo, para você fazer o menino nascer...
Boa!
Olha, no estado, você é PGS, TGE, SEAD, procurador, não dá o parecer, você vai lá e de outro lado você está sendo cobrado aqui pelo governador, você está sendo cobrado pela sociedade e na gestão pública você sabe que você tem que atender a todos os parâmetros legais, não é como você está na gestão privada, que você está com dinheiro na conta, você vai ali, procura o local mais barato e saca o dinheiro e compra, não é assim, porque se você fizer assim você é penalizado pelos órgãos de controle. Então a burocracia eu acho que é o lado ruim, eu tenho certeza que é o lado ruim de você estar sentado ali na cadeira, porque, olha, para você realmente, como se diz no popular, até se o menino nascer, você sofre muito, você corre muito para poder a coisa acontecer. Isso, essa burocracia, eu acho que tinha que ter uma forma de diminuir tanta coisa, porque, rapaz, é coisa demais.
Dói o fígado? Às vezes dói até o fígado, né? Tinha um amigo meu que era secretário, ainda é secretário, e ele dizia, rapaz, dói é tudo. Dói o fígado, as costas, dói a cabeça, a gente é pago, não é pelas cores dos papéis que a gente assina, não, a gente é pago pela dor que a gente sofre.
É verdade.
E Mauro, eu vejo que todas essas articulações que você acabou de falar aqui, que a gente fica muito feliz, né? Esses projetos, essas ideias, elas estão vinculadas a duas situações. Uma, para dar tranquilidade às pessoas, uma certa comodidade melhor para as pessoas com deficiência de uma forma geral, e também para garantir determinados direitos que já estão na Constituição, que é a lei de cotas, enfim, para acessarem o mercado de trabalho. Essas duas áreas ficaram muito nítidas. E aí, desde o momento em que eu lhe apresentei um projeto chamado Mulheres de Visão, que tem um pouco de diferente nisso, é de que as mulheres também elas possam criar negócios mesmo e começarem a empreender. Eu queria saber de você qual é seu raciocínio enquanto administrador, inclusive, dessa visão de que a gente saia de apenas fazer com que entes atendam a lei e façam com que as pessoas com deficiência realmente possam ser empreendedoras, donos do seu nariz, como diz lá em Piquizeiro, né? Como é que é a sua análise sobre isso?
Eu acho muito importante, né? Quando esse programa Mulheres de Visão, esse projeto Mulheres de Visão, por quê? Você está dando a oportunidade da própria pessoa ter o seu próprio negócio, da pessoa fazer aquilo que ela gosta, aquilo que dá prazer. Ou seja, não tem nada melhor do que você estar trabalhando com algo que aquilo lhe dá o prazer de você fazer. E quando você é empregado, como diz o caboclo, você não faz só aquilo que lhe dá prazer, você faz aquilo que seu patrão manda, que seu chefe manda. E aí, quando você é o seu empreendedor, você vai ter a oportunidade de escolher aquilo que você gosta de fazer, porque se você escolhe aquilo que você gosta de fazer, com certeza você terá mais chance de ter sucesso naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque você conhece bem o projeto, porque você conhece bem aquilo que você está desempenhando, e isso é importantíssimo, esse projeto. Então, quando você dá, vamos dizer assim, a vara para você pescar, a coisa, ela tende a fluir melhor, né? Porque aquela pessoa ela vai dizer assim, olha, isso é meu, o projeto é meu, então eu tenho que realmente trazer essa responsabilidade para mim. Eu tenho que mostrar que eu sou capaz, eu tenho que mostrar que eu tenho condições de desempenhar esse trabalho. E esse projeto, ele tem esse olhar, o olhar de dar a oportunidade para a pessoa desenvolver o seu próprio projeto, desenvolver o seu próprio negócio, montar o seu próprio negócio, e daí tirar o seu sustento, o sustento da sua família. Isso é maravilhoso, isso não tem nada mais, vamos dizer assim, que dignifica a pessoa. Ele dá a oportunidade da pessoa mostrar para a sociedade e dizer assim, não, eu sou empreendedor, eu tenho meu negócio, né? Eu posso sim, eu posso fazer com que a economia possa gerar também, saindo das minhas mãos. Eu posso fazer com que o meu estado também cresça. E isso é muito importante. Então, eu parabenizo a você, a toda a equipe desse projeto. Mais uma vez, nos colocamos à disposição para que a gente possa, de alguma forma, contribuir para esse projeto, porque eu acho esse projeto maravilhoso, e principalmente com mulheres, né? Que a mulher ela tem um olhar muito diferencial, a mulher ela tem um olhar mais carinhoso, ela tem um olhar, vamos dizer assim, de realmente da coisa crescer, de fazer com que a coisa cresça, que tenha mais organização, não mais os homens, né? Mas a mulher ela tem todo esse olhar.
Obrigado pela parte que nos toca aí, secretário. Todas as mulheres aí agradecendo, certamente.
Com certeza. Mauro, e aí para a gente finalizar, imagino que lá em Piquizeiro tinha forró, tinha igreja, tinha movimento, tinha a bola, tinha o esporte, tinha a amizade, tinha o namoro, tinha um monte de coisa assim também, como lá no meu interior, que é São Francisco, que fica ali na região de São Miguel do Taputi, também tinha. Imagino que não seria muito diferente. Mas eu fico me perguntando assim, qual era o sonho do Mauro Eduardo, adolescente lá em Piquizeiro?
Realmente eu tinha um sonho de ter uma formação, de ter uma família, que hoje eu tenho uma família, né? E realmente voltar para a minha cidade e ser espelho para outras pessoas que às vezes, né, pensam que a deficiência ela é sinônimo de incapacidade. Quando eu lembro, acho que em 2015, eu recebi um convite para participar de um congresso na ONU, em Genebra. Aí a ficha caiu, de meu Deus, lá no Piquezeiro, para Genebra.
deixa eu fazer uma ressalva aqui. Israel, esse é o destaque, de Piquezeiro para Genebra. Tá bom, Mauro?
Quando eu recebi o convite, porque o Brasil ele é signatário da Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência, né? Então, em cada 4 anos, o Brasil ele tem que apresentar lá na ONU um relatório, né, daquele compromisso que o Brasil assinou, daquele decreto legislativo que o Brasil assinou com a ONU para melhorar a vida das pessoas com deficiência na saúde, na educação, na acessibilidade, enfim. Então, o Brasil foram escolhidos, né, 10 pessoas no Brasil para representar, fazer a defesa desse relatório lá na ONU. E eu tive a felicidade de ser convidado, né, pelo governo federal, na época, pelo ministro Pepe Vargas, né, que era o ministro da Cidadania, a compor a equipe do governo brasileiro, né, nessa sessão da ONU, lá em Genebra, para a gente fazer essa defesa desse relatório. Então, aí caiu a ficha, meu Deus, eu pensava de vir só a Teresina e hoje já estou em Genebra, aqui na Suíça. Enfim, mas uma experiência excelente, né? Graças a Deus tivemos essa oportunidade. E aí a gente vê realmente que muitas pessoas, quando a gente chega na nossa cidade, parabeniza a gente, diz que a gente é um vencedor, e aquilo eu acho que serve até de estímulo também para alguns colegas que têm também deficiência, que não vejam que a deficiência é um sinônimo de incapacidade, não deixe que as pessoas o tratem como um coitadinho, como um indigente, enfim. Então, nós temos que também se impor. Nós que temos alguma deficiência, nós temos também que se impor. Não, para aí, não é assim, não. Nós podemos sim, podemos fazer.
E qual é o sonho hoje do Mauro Eduardo? Você já conquistou aí um monte de coisa que muita gente está longe de conquistar. Mas qual é o sonho hoje? Está com a família formada, amando muito, chegando o Natal, coração aí cheio de alegria, embora uma pandemia no meio. Mas qual é o sonho hoje, Mauro Eduardo?
Esse trabalho é criar as filhas, educá-las, dar um curso superior para cada uma delas, e eu acho que é o maior sonho de qualquer pai de família, né? É você educar seus filhos, né, e fazer com que eles trilhem no caminho do bem, né, que eles possam ter uma formação, que possam ter construir também uma família. Eu acho que isso é o sonho de qualquer cidadão. Eu sempre penso. Hoje eu penso mais na família, nas minhas filhas, do que realmente em mim. Isso é pai e mãe, a mãe também, né? A gente quando pensa logo nos filhos, né? Quando é de dar uma formação para eles, é de dar uma educação de qualidade, fazer com que eles possam ser cidadãos, possam ter realmente, poder servir o próximo. E a humildade, eu acho que a humildade ela tem que estar acima de tudo. Então eu costumo sempre falar, lembrar disso na questão da humildade, porque eu acho que a humildade ela é o início de tudo.
Tu viu aqui, né, Judente? Que eu tô aqui ratomando o negócio.
Eu vi, complicado. Sim, sim.
Mas, Mauro, só pra gente finalizar, e a Judente deve ter mais uma questão aí. Se você pudesse colocar no outdoor, ou em vários outdoors aqui em Teresina, qual seria a mensagem para uma pessoa com deficiência? E vamos usar outra cidade aqui, que eu conheço umas pessoas com deficiência lá também. Lá em Paquetá, pertinho de Picos.
Conhece
lá? Pronto. Tem um menino lá dos quilombolas, super gente boa. E qual seria a mensagem para colocar nesse outdoor, espalhar no Piauí inteiro, para que as pessoas com deficiência pudessem ter mais estímulo, não sei.
Eu acho que a mensagem é que as pessoas com deficiência elas não deixem se abater, né? Porque ainda há muito essa questão do preconceito. Então, eu acho que a pessoa com deficiência ela tem que se impor, ela tem que mostrar que é capaz. Então, seria uma mensagem de vamos dizer assim, de esperança, de que a pessoa com deficiência ela é capaz. Eu acho que a mensagem é essa, é que nós que temos deficiência, nós somos capazes e precisamos apenas de uma oportunidade. Então, eu acho que a mensagem é que a pessoa com deficiência, ela é capaz e que muitas vezes precisa apenas de uma oportunidade. Temos várias pesquisas aí de Universidade Federal, de vários institutos, que diz que as pessoas com deficiência, na maioria das vezes, nos seus locais de trabalho, elas produzem mais do que as pessoas normais. Por quê? Porque nós queremos mostrar que a deficiência não é sinônimo de incapacidade. Então, eu acho que a frase seria essa, nesse sentido, de que dê uma oportunidade para as pessoas com deficiência, que elas sabem aproveitar essa oportunidade.
Várias frases aí, viu, Israel? Fala aí.
Esse é o seu papo de inclusão, que já está chegando ao finalzinho. Conversamos com o secretário de Estado para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, aqui do Piauí, Mauro Eduardo. Secretário, muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. Já passamos o tempinho que a gente tinha combinado, mas super obrigada mesmo pela sua disponibilidade, foi uma conversa muito boa. A gente já agradece ao professor Iraildo, que está com a gente nesse bate-papo hoje e vai continuar aí pelos próximos programas. A gente está numa antevéspera de Natal, secretário. O senhor falou de sonhos atuais. Qual a sua mensagem de Natal, de final de ano? O que o Mauro Eduardo deseja para 2021? Só para a gente encerrar.
Primeiro, agradecer o convite aí, a Judene, ao Iraildo. Adorei aí o bate-papo com vocês. Estou sempre à disposição, a hora que quiser, só convidar. Né? E desejar aí que a gente possa ter um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz, de muita saúde.
E que nós possamos...
que nós possamos exatamente... sermos todos imunizados aí neste ano de 2021, para que a gente possa voltar à nossa vida normal e assim trabalhar muito para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência no estado do Piauí. Essa é a nossa mensagem, e desejar aí que Deus abençoe a todos nós com um ano de 2021 cheio de paz e todo mundo imunizado.
Como foi bom, viu, Judene, como é bom conversar com o Mauro, porque é o cara que mostrou ser um exemplo aí. Talvez essa posição que ele está hoje ocupando, as pessoas imaginam que foi apenas, é porque ali e tal. Não, foi muita raça e muito trabalho. De piquezeiro para o mundo, meu amigo.
Isso foi muito bom mesmo, como a gente citou no início do programa, o seu nome foi muito solicitado, secretário, para que você estivesse aqui no Papo de Inclusão. Que bom que deu certo a questão de agenda, conversamos aí esse tempo todo, graças a Deus, muita coisa boa. Professor Iraildo, foi muito bom tê-lo hoje no Papo de Inclusão, esteja sempre aqui com a gente, seja convidado também a dividir esse momento conosco, todas as
alegrias. Alegria demais conhecer histórias como a do Mauro e de tantos outros que virão por aí. Beijo no coração da família, grande abraço em você e continue lutando pelas pessoas que mais precisam, que alguém no planeta Terra ou no universo vai compensar com certeza os seus feitos. Mauro, grande abraço, meu amigo.
Obrigado você, Iraíla, a Judene, muito obrigado. Estou aqui sempre à disposição. Na hora que quiser bater outro papo, é só a gente marcar, que a gente vai sim conversar e bater um bate-papo muito, muito agradável como foi esse de hoje. Muito obrigado.
Eu estou muito curioso agora para conhecer piquezeiro.
Eu acho que o Piauí inteiro quer conhecer piquezeiro.
Muito obrigada.
Secretário. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Professor Iraildo, feliz Natal, feliz Ano Novo.
Obrigado.
Israel, feliz Natal, feliz Ano Novo. A você que nos ouve agora aqui pela Rádio Web Mulheres de Visão, pelo Spotify, todas as plataformas aqui acompanhando o Papo de Inclusão. Muito obrigado pelo carinho. Estou sempre com a gente todas as quartas-feiras às 19 horas. Estamos aqui com um tema super importante falando sobre acessibilidade e inclusão social. Fiquem bem, se cuidem, que 2021 venha a vacina para a gente se proteger logo desse vírus que tem tirado a vida e a paz de tanta gente. Obrigada, beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Papo de Inclusão, uma iniciativa do projeto Mulheres de Visão.